que é uma realidade, como você disse, praticamente em todas as empresas, independentemente do seu ramo, mas há segmentos onde ela está com mais força, podemos assim dizer?
Sim, eu diria que alguns segmentos ela está um pouco mais acelerada, Paulinho. Os segmentos, principalmente, onde você tem atividades que ainda são muito manuais, repetitivas, né? Onde ela tem ajudado de forma mais intensiva. Então, ela entrou primeiramente em muitas indústrias e agora está fortemente nos escritórios. Em todo qualquer tipo de atividade que é muito repetitivo, né? É muito manual, repetitivo, ela tem ajudado demais na automatização e na facilitação e agilidade de todo o processo.
Agora, vamos lá, é preciso ter aí não sei se regra seria o termo correto, mas enfim, para ter um convívio harmonioso entre tecnologia e pessoas. Como equacionar essa questão aí, o Edson, que assusta muita gente por ser novidade, por de repente acabar substituindo mão de obra, enfim, as pessoas aí ficam preocupadas em não ter emprego, ser substituída por inteligência artificial. Como fechar essa conta?
Olha, Paulinho, eu costumo dizer que eu não sou da turma dos cavaleiros do apocalipse, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu não penso assim, tá? Eu acredito que, na verdade, ela não vem para substituir, ela vem para potencializar a capacidade das pessoas, né? Eu digo por mim mesmo, né? Eu já uso isso há 2 anos e hoje a minha capacidade de produzir, de executar, de fazer muitas coisas acelerou demais. Eu tenho visto isso hoje na IRCO, nós já temos implementado de forma bastante ativa. O que eu vejo é as pessoas estão entusiasmadas e elas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, e é como se eu desse um cinturão do Batman para cada pessoa, e ela fazendo mais rápido as ágeis e sendo profissionais melhores. Eu entendo que ela, na verdade, vai exponencializar a capacidade de cada um ao invés de substituir. Na verdade, se eu puder só fazer um complemento, eu diria que as pessoas não têm que ter medo de ser substituída por uma inteligência artificial. Na verdade, o que pode acontecer, ela pode sim ser substituída, se ela não aprender, por alguém que usa a IA, não só somente pela IA.
Cara, em vez de ficar preocupado em tipo, não vou ter mais espaço, procurar, porque tudo requer uma adaptação, né? Estudos, enfim, procurar, tá se modernizando, se adaptando para tá atendendo às exigências do mercado, que muda constantemente e não é de agora, né, Edson?
Sim, sem dúvida, Paulinho. É igual antigamente, né? Antigamente, quando você procurava um trabalho, era necessário que você soubesse o mínimo de tecnologia, né? Saber usar um Word, um Excel, né? Antigamente, mais ainda, né? Os mais antigos, saber datilografar. Era importante, né? Ou seja, agora não é diferente. A inteligência artificial é uma ferramenta. Por ser uma ferramenta, as pessoas vão ter que também aprendê-la para o mercado de trabalho futuro, que na verdade já é presente, né? Então é mais uma ferramenta que precisa se aprender para você não ficar com aquele sentimento de, pô, estou fora do mercado, né?
Exatamente. Agora, Edson, vamos lá, até diante disso tudo, né, isso colocado pela seu feedback, sua experiência, leitura que você tem, há ainda muitas dúvidas, porque relativamente é uma coisa que está chegando agora, enfim, em relação a essa questão, por isso esse receio sobre o seu uso, quer dizer, ainda falta aí as pessoas se inteirarem um pouco mais, de ter esse conhecimento para poder conviver de forma harmoniosa, e o que você falou, procurar, deixa eu buscar conhecimento que eu quero estar aqui, e evidentemente eu não quero ficar parado no tempo. Essas questões todas que geram essas dúvidas na cabeça das pessoas?
Sim, eu falei, eu acho que a dúvida, ela vem talvez por não conhecer, né? Uhum. Eu acho que as pessoas, sim, elas precisam buscar, entender um pouco mais. Parece ser um negócio complicado, mas não é. Ela é muito fácil e quanto mais você aprende, você vai se familiarizando e vendo que a coisa é mais simples do que imagina. Então, eu acho que o que precisa é realmente as pessoas se interessarem. Do ponto de vista das empresas, e aí eu posso dizer hoje aqui na IRCO, o que a gente faz, Paulinho? Não adianta eu tentar proibir as pessoas de usarem. Uhum. Pelo contrário, eu preciso incentivar e eu preciso educar. Então a gente tem treinamentos internos, tem processo de capacitação interna para que os funcionários aprendam a utilizar, para que eles sejam mais ágeis, mais preparados e já também sendo profissionais do futuro. Porque o profissional do futuro, ele é um profissional que vai usar a inteligência artificial.
Entendi. Jeito. Isso que eu te perguntar, o Edson, o que esperar do mercado daqui para frente?
Olha, o mercado, o que esperar? Eu sei que é difícil fazer previsões, né, Paulinho, mas eu diria que o mercado, de forma geral, a inteligência artificial, ela não entra só em um ou outro mercado, ela entra em todos.
Geral, né?
Eu costumo dizer que ela não é uma onda pequena, né? Ela é um grande tsunami que vem pegando todos os setores, todas as áreas, desde o setor mais simples, setor de saúde, por exemplo, medicina, ela já vem de forma bastante abrangente, então ela vai atuar em todas as frentes. Então eu entendo que o mercado, ele vai ficar muito mais profissional, muito mais ágil, e eu costumo dizer o seguinte: uma das coisas mais belas da inteligência artificial, se pode dizer isso, ela vai trazer mais humanidade para nós, Paulinho. Sabe por quê? Porque ela vai fazer o trabalho que, na verdade, eu nem gosto muito de fazer, que é o trabalho mais burocrático, o trabalho mais mecânico, e ela vai liberar tempo para que eu possa ser mais analítico, mais crítico, eu possa sobrar trabalho para tempo para ser mais humano, vamos dizer assim. Se eu puder, só para finalizar esse comentário, ao fazer uma análise muito simples, né? Imagina que de manhã uma família sai para trabalhar, né? Sai o marido dirigindo um carro, a esposa do lado e um filho no banco de trás, né? O marido está dirigindo, enquanto isso a mulher está no telefone ao lado, vendo o celular, e a criança atrás está com o tablet vendo, né? Poxa, isso é o natural hoje de qualquer ser humano, ou seja, não tem interação. Com a inteligência artificial, imagina que é um carro autônomo, né? Que é o carro autônomo, tem inteligência artificial, o pai, ao invés de estar dirigindo, ele pode estar sentado no banco de trás, pode estar brincando, interagindo com o filho e também falando com a esposa, ou seja, vai trazer mais humanidade. Nós poderemos ser mais humanos deixando a máquina fazer a parte burocrática, a parte mecânica.
É uma das principais inovações, a IA, dos últimos tempos, na sua leitura, Edson?
Eu acho que é uma das, sem dúvida, uma das principais, talvez a mais revolucionária, tá, Paulinho? Eu acho que eu não vi até então algo que possa ser tão transformador e tão modificador como isso. É difícil até entender aonde isso vai parar, aonde isso vai chegar, porque ela evolui. Toda semana nós temos novidades, semana nós temos coisas novas. Então, poxa, eu costumo olhar o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio, tá, Paulinho? Então eu costumo olhar de forma bastante entusiasta e também bastante otimista para o que vem pela frente, né? Por isso eu gosto de tentar entender cada vez mais para ver como é que eu posso ser alguma pessoa melhor, né? Usando isso no meu dia a dia.
Sem perder esse lado, isso que o Edson falou, é interessante, quer dizer, as pessoas acham que tudo vai ficar automatizado, então não, vamos aproveitar isso de automatização, de inteligência artificial, para eu poder ter mais tempo para eu ser o ser humano que eu sempre gostei de ser, o pai, o marido, né, o amigo, enfim, então é por aí, né?
Não, exatamente. Eu vou te dar um exemplo muito legal que eu participei recentemente, Paulinho. Eu fui num médico que estava usando já inteligência artificial, sabe? Quando você vai no médico, normalmente você senta ali do lado dele, ele começa a falar com você, mas ele fica muito tempo ali no computador, né? Pegando seus dados, pegando informação na consulta, né? Na verdade, o médico que já estava usando IA, olha que interessante. Enquanto a IA ia descrevendo, gravando a consulta ali, né? Tudo que a gente estava falando, ele estava conversando comigo, me examinando. Ou seja, ele estava sendo médico mesmo.
Exato.
Não gastando tempo com burocracia, porque a burocracia estava sendo feita pela IA. Olha que interessante isso, né? Ou seja, até nisso ela ajuda e faz com que o profissional seja um profissional com mais tempo para fazer aquilo que realmente ele precisa fazer.
Né? Acaba sendo interessante, tem tudo a ver, acaba sendo um paradoxo, né? Quer dizer, poxa, mas vem inteligência artificial, coisa tudo robotizada, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo vai deixar as pessoas mais humanas, quem souber aproveitar. É mais ou menos isso.
Exatamente.
Boa. Legal. Tivemos revolução industrial, podemos ver e chamar já, não só pela IA, mas outras coisas que já vem acontecendo nos últimos anos, da chamada revolução digital, Edson.
Exatamente, né? Essa é a grande revolução digital que nós estamos enfrentando. Talvez a revolução industrial foi já uma transformação gigante, né? Mudou muita coisa, trouxe uma grande inovação, mas essa daqui, Paulinho, eu acho que ela é diferente. Ela é mais abrangente e ela está acontecendo muito mais rápido. A Revolução Industrial, ela levou décadas, né?
Sim.
Essa daqui está levando alguns poucos anos.
É verdade.
Então, ou seja, é muito rápido.
É muito rápido. Quer dizer, é aquela coisa, é uma realidade, fato, e não acompanhar não é opção, né?
Não é opção. É para toda e qualquer pessoa profissional, né? Eu acho que tem que acompanhar, estudar, tentar entender, porque isso vai fazer parte da nossa, não só do mercado profissional, isso vai fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, tá? Porém, acho que nós vamos ver isso basicamente em quase tudo que estiver ao nosso redor, porque realmente isso vem, eu gosto de entender assim, acho que isso vem para ajudar, para trazer benefício. Ah, pode ser que alguém use isso para alguma coisa ruim, para mal, sem dúvida, né? Sempre tem, né? O lado ruim de qualquer coisa, mas eu gosto de olhar sempre o lado positivo, entender o que isso vai trazer de benefício. Tem muita coisa que vai trazer de benefício.
Com toda certeza. Edson, tempo urge, eu queria que antes a gente encerrasse, que você, se você quiser, evidentemente, deixasse aí redes sociais, para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho, enfim, fique à vontade.
Não, legal, Paulinho, muitíssimo obrigado, né? Eu sou sócio da Icon, né? Eu vou deixar aqui, na verdade, nos acompanhe, né? A Icon é uma empresa que trabalha com serviços de contabilidade, consultoria, também toda a parte fiscal, departamento pessoal. Então, nós somos uma empresa que já tem 69 anos de mercado, que atua, né, nessa área de serviços profissionais, serviços contábeis, mas nós somos uma entidade hoje que tem o DNA de inteligência artificial. Nós somos uma empresa bastante tecnológica, então nós temos liderado muitas frentes aqui, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, de transformação digital. Então, hoje, eu diria que nós somos pioneiros, né, nessa fase. Uhum. Então, vou deixar aqui o contato nosso da IRCO, né? É www.irco.com.br. Nos siga também no Instagram, nós temos lá IRCO oficial, né, no Instagram. E eu, então, também no LinkedIn. Então, acho que é isso, Paulinho.
IRKO, IRCO, tá certo? É isso aí. Edson, obrigado, viu, pela sua participação, foi muito bacana o papo, um forte abraço pra você.
Um abraço, um grande abraço.
Maravilha, Edson Teixeira, sócio da IRCO, que falou ao jornalismo da cidade.
Você que tá saindo em férias hoje, muitas pessoas acabam aí nesse período de meio de ano tirando férias, né, para descanso, para poder aí conviver com as crianças que também estão entrando em férias no dia de hoje. Então facilita muito aí essa situação, né? Férias e passeio, né? Muitas pessoas gostam dos lugares mais frios, né? Sul de Minas, aqui no estado de São Paulo nós temos aí Águas de Lindóia, nós temos aí a região de Bragança aqui, que é muito legal também, dá para as pessoas passearem. Depois nós temos aí, aqui no sul de Minas Gerais, nós temos aí Monte Verde, Camanducaia, essa região extrema. Depois nós temos lá, lá no do outro lado lá, Poços de Caldas, também são locais assim muito legais para as pessoas estarem passeando nesse inverno. E o Festival de Inverno de Campos de Jordão chega à sua 56ª edição neste ano de 2026, consolidado aí como o maior da América Latina. Para conversar com a gente, nossa convidada Marília Marton, ela é secretária de Estado da Cultura, da Economia e Indústria Criativas aí do Estado de São Paulo.
Quinta-feira a gente já começa a chegar lá em Campos do Jordão para deixar tudo preparado. O festival acontece, né? Abre no dia 4 de julho, no sábado, a partir, né, durante o dia, aí lá na Praça Capivari, e a grande abertura que acontece lá no Cláudio Santoro a partir das 20h30 da, né, à noite, quando a gente recebe aí esse ano com uma novidade muito importante, a gente trazendo a ópera de novo para dentro do festival, para que a gente possa também dar mais acesso a essa tão importante linguagem que é a ópera do Estado de São Paulo, a ópera de São Paulo que tem aí crescido, né, com tantos festivais que a gente faz, mais o Teatro São Pedro, mais o Festival Maria Callas, que tem descoberto tantos talentos. Mas o Festival de Campos do Jordão, Admilson, é um festival extremamente importante, consolidado, uma porta de entrada, né, para grandes talentos que vão ser descobertos aí nos próximos anos. Todos os anos a gente traz aí mais de 150 estudantes e bolsistas que acabam participando durante esses 30 dias de grandes aprendizados e encontros, né? O festival que nasceu pela mão do Eliazar de Carvalho como um festival pedagógico e, obviamente, durante o tempo foi crescendo e hoje também um importante festival de acesso à cultura para toda a população do estado de São Paulo.
Quantas bolsas são?
Olha, são 259 bolsas, tá? Mas a gente tem aí em média 150 bolsistas, porque no geral eles também acumulam conhecimento durante o festival, né? Então, um bolsista que faz música de câmara acaba fazendo também quarteto de cordas ou uma outra atividade, mas são 259 bolsas de estudo que são especiais, né? Direcionadas aí principalmente para os, né, jovens brasileiros, mas também da América Latina e estrangeiros que acabam chegando. A gente em outras edições teve inclusive quartetos de ucranianos que vieram para cá durante a guerra. Então, a gente tem aí uma variedade muito grande e eu acho, né, Admilson, que esse é o grande encontro que a gente faz. São jovens que encontram outros jovens de outros países com outras realidades e que acaba trazendo essa diversidade cultural para dentro do festival. Então, é um momento em que há uma grande imersão, assim, a gente vê os meninos estudando durante os 35 dias aí de Campos do Jordão, né, do festival, e é uma imersão de uma dedicação quase que 200%, porque eles acordam, vão dormir e respiram música durante todo esse período.
O vinhozinho, né, um bom cobertor aquece o corpo, mas a boa música aquece a alma, né?
Exatamente, e é esse momento em que a gente tem aí a oportunidade de levar ao público essa variedade dos clássicos eruditos e esse ano a novidade da ópera, para que as pessoas possam conhecer ainda mais aquilo que a gente produz e trabalha aqui no estado de São Paulo. Tem uma outra novidade aqui, aproveitando que eu estou aqui falando com os seus ouvintes, que a gente cresce dois novos palcos nesse festival, para além do auditório né, o Cláudio Santoro, que fica ali no alto da Boa Vista, além da Capela São Pedro, que fica dentro do Palácio Boa Vista, além do espaço Doutor Além, que desde o ano passado integrou aí a nossa programação em Campos do Jordão. Esse ano a gente ainda tem mais uma concha acústica dentro do Museu Felícia Lerner e a parceria com o Museu Cardet, que foi inaugurado recentemente lá em Campos do Jordão, um espaço muito bonito e que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer. É um momento em que a gente celebra demais esse acesso, né, essa oportunidade da população poder chegar mais perto da música clássica.
Como o governo do estado, a Secretaria da Cultura, assim, vem o papel do festival?
Olha, a gente tem esse festival com duas vertentes. Uma é um festival pedagógico, né, Admilson? Então a gente abre inscrições, jovens do mundo inteiro participam, né? Jovens paulistas, brasileiros, mas também da América Latina e de outros países acabam vindo. É um momento em que a gente traz grandes músicos, professores, para fazer esse encontro pedagógico, né? Então eles têm a oportunidade de encontrar ídolos nesse momento e terem aulas com esses professores. É um momento de descoberta, então muitos desses professores também acabam descobrindo talentos através do festival, então é uma oportunidade muito forte de formação. Por outro lado, a gente tem esse papel importante de difusão da música clássica erudita, porque é um momento em que a gente leva para a população o encontro de grandes orquestras. Esse ano a gente também promove orquestras do interior, orquestras de outros estados do Brasil, para virem para cá para tocarem e, portanto, se aproximarem do público. Então, se por um lado a gente tem um fortalecimento pedagógico de formação, do outro lado a gente tem ainda mais a difusão e o encontro, o acesso à música erudita. Então, é um momento para nós de muita alegria, porque a gente vê a música clássica se aproximando da população.
Bom, para quem não tem essa disponibilidade
de estar em Campos de Jordão, passando o final de semana, aproveitando essa programação. O evento também tem uma programação robusta na capital, aqui em São Paulo, que dá para fazer aquele bate-volta. Qual a programação da Sala São Paulo?
Olha, com certeza, aqui dentro do Complexo Júlio Prestes, a gente tem três salas que vão estar aí abertas ao público de forma gratuita, que é a sala São Paulo, né? A nossa grande sala de concerto, a Estação Motiva, né? A Estação Motiva Cultural, e ainda a Sala Eleazar de Carvalho, que é o nosso salão nobre dentro ali do complexo, que as pessoas vão poder acompanhar concertos de câmara, né? Concertos de câmara são aqueles concertos menores, né? Com menos músicos, em que você faz quintetos ou quartetos ou pequenas formações em que as pessoas têm a oportunidade de ver peças. Mas para saber tudo isso, Admilson, a gente pede para as pessoas acompanharem através do nosso site, né? festivalcamposdojordão.org.br, onde elas vão poder ver exatamente cada uma das programações. Seja lá em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, seja aqui na capital, no Complexo Júlio Prestes, onde fica a Sala São Paulo.
O tempo cai, né? A temperatura baixa, né? Fica mais friozinho, mas a economia aquece, né?
Com certeza. E o coração também, como você diz, a música aquece a nossa alma.
Bom, as pessoas que querem ter essa programação, ficar por dentro de todos os concertos, horários, tem algum site aí que possa acessar e conferir?
Olha, é o Festival Campos do Jordão. .org.br. Nesse site, Admilson, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer toda a programação. Lembrando que, obviamente, durante o festival, nas redes sociais da Fundação OSESP, né, da nossa orquestra, mesmo a página do Festival de Campos do Jordão, as pessoas vão ter a oportunidade aí de acompanhar tudo o que está acontecendo, né, os bastidores, acompanhar esses jovens que vão estão chegando agora, vindo aí do Brasil inteiro e de outros países para cá, que vão aí durante esse mês inteiro estar nessa imersão, aprendendo, né? Se desenvolvendo seus talentos, as suas habilidades. E obviamente é bom sempre lembrar as pessoas que no final do festival, lá no dia 2 de agosto, a gente tem a premiação do Prêmio Eleazar de Carvalho, que oferece aos finalistas e aos bolsistas, enfim, que chegarem aí à final, uma bolsa para estudar fora do país. Então, é um momento muito importante para esses jovens que vão ter aí a oportunidade de serem descobertos por professores e pelo próprio festival para poderem tocar e se aperfeiçoar, inclusive, de forma internacional fora do país.
Marília, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, pode ficar à vontade.
Olha, Admilson, eu quero agradecer demais a oportunidade de falar com vocês aí em toda a região de Jundiaí. Pedir para que as pessoas acompanhem, né, as nossas páginas. É super importante. A Secretaria da Cultura tem um trabalho muito capilarizado, acontecendo em todos os lugares. Eu sou uma apaixonada aí pela região, frequento demais, né? Tenho casa em Itupeva, então frequento bastante a região de Jundiaí. Região que é extremamente importante do nosso estado, região muito forte na cultura, e a gente tem aí uma aproximação muito forte com vocês, e a gente agradece demais a oportunidade de poder divulgar tudo que a gente está fazendo, e obviamente pedir para que os ouvintes possam sempre acompanhar tudo que a gente leva de mais importante aí para a região.
A gente precisa fazer um festival de inverno aqui na nossa região também, que vai muito bem, viu, Marília?
Ah, com certeza, até porque Jundiaí tem crescido bastante a sua produção de vinho, né? A gente aqui vai acompanhando, com certeza. Quem sabe, né, Admilson, a gente aqui conversando sai aí um festival.
Marília Marton, secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, ela falou ao jornalismo da cidade.
Saúde dos pets no inverno. Esse é o nosso assunto agora, e o nosso contato é com o Thiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária do Unimetrocamp Weiden, em Campinas. Olá, Thiago. Quero agradecer seu tempo, quero agradecer aí a sua participação, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, viu, Thiago?
Eu agradeço, mando um alô, todo mundo tá antenado.
Maravilha. Tiago, vamos lá. Os pets sofrem muito também com temperaturas baixas, Tiago?
Então, é semelhante ao que acontece com a gente. Nessa época mais fria, a gente quer ficar mais quietinho, a gente quer ficar mais agasalhado, a gente quer tomar um caldo, os pets vão ter um comportamento semelhante. Eles também sofrem com essas alterações, a gente está saindo de uma frente fria, já temos aí a previsão da chegada de uma nova frente fria, então tem alguns cuidados que são importantes que nós tenhamos com nossos amigos de quatro patas.
O Thiago, e sem dúvida hoje uma realidade, né? Esse universo de pets hoje nos lares do Brasil é uma realidade, praticamente todo mundo tem um animalzinho de estimação, né? E tem que ter esse cuidado para poder dar um conforto pros animais, né, Thiago?
Isso, hoje o pet no nosso lar, ele frequenta diretamente dentro das nossas casas. Antigamente ele só ficava do lado de fora, hoje em dia ele dorme com a gente no quarto. Eles se alimentam próximo da gente, então até fica mais fácil a gente conseguir observar mais essa mudança agora no frio.
Falando nisso, evidentemente, né, uma realidade, hoje estão dentro dos lares, aquela coisa toda, mas existem ainda pets maiores, cachorros maiores, enfim, que acabam ficando do lado externo da residência, seja da chácara, coisa que o valha. Quais cuidados com esse animal que fica do lado de fora em temperaturas baixas?
Principalmente aquele pet que não fica abrigado dentro de casa, a gente precisa ter um olhar diferenciado com ele. Então a gente acha que ele está acostumado, mas nessa época agora, por exemplo, ele precisa ter um abrigo para que ele não sofra essa intempérie. Então ter uma casinha, ter um local onde ele possa abrigar, que tenha ali uma cama, e quando eu falo cama, alguma estrutura onde ele possa realmente não, que ele não fique diretamente no solo. Então seja uma caminha de espuma, a realidade de fazenda, por exemplo, de sítios, uma cama com feno, para que eles realmente tenham ali um abrigo um pouco mais quentinho. Então, primeiro, o grande cuidado é não deixar ele totalmente ao relento.
Tá certo.
Um abrigo para ele é o primeiro grande cuidado que você
precisa ter. Em condições normais, mesmo o pet estando abrigado dentro de casa, quais os cuidados que esse tutor deve ter com o seu animal?
Esse é outro ponto muito importante. Às vezes a gente acha que só o fato de ele já estar dentro de casa, já está abrigado. Mas grande parte das casas vão ser piso frio. Esses dos nossos amigos, eles estão mais próximos do piso. Então, para a gente não estar tão frio, mas para ele, muitas vezes, em função do piso, ele sofre um pouco mais. Então, tem que tomar uma atenção para ver se ele tem um local para se abrigar, caso o piso esteja muito frio. Principalmente, como que ele está o comportamento. É normal, acontece comigo, com você, acontece com o nosso ouvinte, e no frio a gente fica mais quietinho. Você não quer mais fazer tanta atividade, deve estar mais recluso. Então, observar se o seu pet está excessivamente recluso. Se ele está evitando caminhar pela casa, se ele está evitando ir comer e beber, ingerir água. Então, esse é o grande primeiro cuidado. Ver se ele tem um local para onde ele possa ir, mas também observar se ele está excessivamente parado. Se ele estiver excessivamente parado, a gente já precisa entender que ele está passando um pouco mais de frio. Eu preciso intervir aqui. Muitas vezes com uma roupinha, muitas vezes com hoje tem muitos pijamas para pet, para realmente aquecê-los um pouquinho mais. Os animais de pelo curto sofrem um pouco mais. Então, o primeiro grande cuidado. Ele dentro de casa, ele tem um local onde ele possa se abrigar. Ele está muito recluso. Passei o dia, hoje não vi meu pet. Pode ser um grande indício que ele está com mais frio do que o normal.
É importante, independente, claro, né? Uma pelagem mais curta, mais exposição, mas até com um animal com uma pelagem maior, enfim, também tem que ter esse cuidado, se puder abrigar com uma roupinha, com esse pijama próprio pro cachorrinho, enfim, também é importante, né, Thiago?
Com certeza, e aí entra um segundo grande cuidado. Nós temos o hábito de banhar nos pets. Nessa fase agora do frio, o banho não está proibido. Mas é necessário ter um pouco mais de, vou dizer, de bom senso. Então o pet, às vezes, que tomava banho uma vez a semana, uma vez a cada 10 dias, agora eu posso espaçar um pouco mais esse banho para 15 dias, se for possível. Se não for possível, duas recomendações. Se ele for banhado normalmente com água, seja em casa ou no pet shop ele tem que cuidar de secar esse animal já com o soprador aquecido. Se o banho for em casa, é muito importante secar esse pet, pelo curto ou pelo longo. Pelo longo, uma tensão maior. Mas secar esse pet, para que ele não fique úmido, e potencialmente ele venha ter mais frio.
Ô Tiago, você citou nessa questão, se você observar o seu pet mais prostrado, mais quieto, enfim, né? Observe esse tipo de situação. Algo mais que dá para se identificar que o pet não está confortável?
Alguma característica que vão acontecer novamente. Se você compara com a gente, pode ficar mais simples, talvez, para imaginar o que ele pode estar sentindo. No frio, a gente também ingere menos água.
Uhum.
Porque a água do seu pet está ali no chão, se ela está mais gelada, naturalmente ele vai consumir menos. Então, esse é outro ponto de atenção para entender. Além dele estar se movimentando menos, ele está ingerindo menos água, isso vai gerar, possivelmente, um problema para ele. Já precisa pensar em trocar essa água com uma frequência maior, tá? Para que essa água fique com uma temperatura um pouco mais ambiente. Porque ambiente, se a gente pensar aqui, próximo aos 30 graus, essa água não fique. Não precisa oferecer água quente para ele, uma água ambiente é o suficiente. Essa água fica o dia todo, talvez caia a ingestão de água, porque ela está gelada. Assim como a gente, no frio, a gente come um pouquinho mais também, se alimenta mais para gerar mais calor. Então vai acontecer com o nosso pet, se alimentar um pouco mais. E aí, às vezes, vou ficar preocupado. Meu cão passou a comer mais, está ingerindo menos água, isso é um problema? Essa é uma característica natural, ele gera mais calor. Ele vai ingerir um pouco mais de calorias, um pouco mais da refeição dele.
É importante isso, cuidar da alimentação e hidratação importante. O Tiago acabou de falar sobre isso, eu ia tocar nesse assunto. Tem a questão também da... Também fazendo um comparativo com nós, né? A gente fica, evidentemente, por conta dessa questão do frio, um pouco mais, entre aspas, preguiçoso. É importante manter uma certa atividade física no pet também, claro, devidamente protegido, sem expor aí enfim, coisas mais que podem trazer problemas para a saúde desse pet, mas, sei lá, caminhadas, enfim, quando tiver um solzinho, fazer ele andar um pouco no sol, manter uma atividade física nesse pet, nessa época, também é importante?
Com certeza, é muito importante para a saúde geral desse pet. Muitas vezes acontece, o pet está acostumado, ele já tem uma rotina que ele passeia todos os dias. Chega a frente fria, os tutores acabam imaginando que, não vou caminhar hoje porque está um pouco mais frio. Ele também está triste, que era o passeio dele do dia. O que a gente pede? Para evitar horário muito cedo, ali tem tutores que vão caminhar 5, 5 e meia, 6 horas da manhã, está um pouco mais gelado, evitar ali à noite, das 8, 9, 10 horas, também a temperatura tende a cair mais. Então, se puder manter essa rotina, com exceção, claro, está chovendo, aí é outra história.
É.
Mas se não estiver chovendo, tenta manter ao máximo uma atividade e também ajudar a aquecer. Uma atividade que faz com que ele não fique tão parado, tão preocupado em casa. Por certeza, vai fazer bem a ele.
E nessa época mais fria, né, e vem anunciando o inverno que vai ser rigoroso, enfim, né, se esse pet não tiver aí um local próprio, né, uma caminha própria e tal, é importante forrar com cobertores, coisa que o valha, para fazer improvisar uma caminha para esse pet dormir um pouco mais, né, com aconchego, né, Tiago?
Com toda certeza, todo o conforto que a gente puder dar a ele, por isso eu sempre faço a comparação conosco. Então, quando a gente está sentindo frio, nós estamos aí, pensar um pouco mais longe do chão, ele está mais próximo ao chão, ele tende, principalmente nas casas com piso frio, ele tende geralmente a ficar um pouquinho mais desconfortável para ele. Então, sempre uma atenção, sempre observar se ele está buscando, se ele não quer sair ali da caminha dele, pode ser que realmente ele está com um pouco mais de frio, e eu preciso intervir. Aquela história que nós já havíamos falado, é um pijama, uma roupinha, que ajude ele a ficar um pouco mais quentinho.
Sem dúvida, esses cuidados fazem toda uma diferença, né? Que às vezes, hoje em dia menos, né? Mas porque há muita informação, cresceu muito esse mercado do mundo pet, aquela coisa toda, mas em tempos atrás as pessoas lidavam, não tinham esse cuidado, né? Com o seu... seja cachorro de estimação, gato, enfim, né? E acabavam meio que, beleza, tal, então qualquer estação era estação, não tinha essa preocupação de aquecer, não tinha preocupação de cuidar da alimentação. Hoje mudou muito, há muita informação, ainda bem, mas é sempre bem-vinda novas informações. Em relação, falamos de cachorro, mas em relação a gato, o gato que é meio que mais independente, mas ele também necessita de um cuidado especial, ou o gato, por ser mais independente, acaba, entre aspas, se virando meio que sozinho?
A gente até brinca que o gato naturalmente tem um comportamento que ele escolhe a rotina dele. Então, ele geralmente, no passeio com os gatos, ele tende a ficar um pouco mais recluso. Se o cão fica, o gato, a gente brinca, é brincadeira, por favor. ele fica mais preguiçoso ainda. Então ele tende realmente a procurar mais abrigo, tende a ficar dentro de casa no sofá, onde há um local mais quentinho. No comportamento do gato, é mais comum que ele fique um pouco mais letárgico, que ele fique realmente um pouquinho nervoso. Às vezes ele não gostava tanto de interação, daquele comportamento, ele quer ficar mais próximo dos humanos, ele já quer um carinho maior, ele quer ficar mais no colo. Então as pessoas até brincam que no frio os gatos tendem a ficar um pouquinho mais carinhosos, até prestar mais essa proximidade com nós humanos. E aí, brincadeira, ele procura na gente a grande bola de calor para aquecer ele.
Perfeito. Tiago, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação, essas dicas valiosas para quem tem pet, para se cuidar nesse inverno que deve ser rigoroso. Então, o máximo de conforto para esses pets. Assim como nós temos aquelas dicas, né, quando está muito quente, tomar cuidado para não sair com o seu cachorro para passear com um piso tão quente no sol de meio-dia, né, porque o cachorro não vai usar sapato, né? Então, tem todos esses cuidados. Enfim, no frio também, outros cuidados, mas tem que dar esse conforto o máximo possível, e esses cuidados especiais fazem toda uma diferença. Obrigado pelas suas dicas, um forte abraço para você.
Eu agradeço, precisando, sempre estamos à disposição para falar mais sobre os nossos amigos peludos ou penudos que nós temos para dentro de casa.
Maravilha, tá aí. Tiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária da Unimetrocamp Weiden de Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
15 em cada 100 bebês do mundo tem cobertura vacinal inadequada. É o que alerta relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, que aponta que o maior desafio atual não é iniciar a imunização, mas garantir que as crianças recebam todas as doses necessárias para ficar protegidas contra doenças graves como difteria, tétano e coqueluche. De acordo com o documento, no ano passado, 13 milhões e meio de crianças não receberam a vacina no primeiro ano de vida e outras 7 milhões e 300 mil não tiveram o ciclo básico completo com as três doses da vacina que protege contra essas doenças. Em termos percentuais, a taxa de abandono do esquema vacinal infantil subiu de 4 para 12% no mundo entre 2024 e 2025. Apesar do cenário global preocupante de evasão, o Brasil foi apontado pelas entidades internacionais como um dos grandes destaques positivos na recuperação da cobertura vacinal. O país registrou, no ano passado, o segundo maior aumento do planeta na aplicação da primeira dose da vacina tríplice bacteriana e conseguiu reduzir drasticamente o número de crianças chamadas de dose zero, aquelas que nunca haviam recebido nenhum imunizante. Além disso, o Brasil consolidou uma das maiores coberturas das Américas na vacinação contra o HPV entre o público jovem, superando potências como os Estados Unidos e o Canadá. Diante dos resultados, OMS e Unicef cobram um esforço coordenado dos governos para facilitar o acesso aos postos de saúde e monitorar ativamente as famílias para que os calendários de vacinação sejam completamente preenchidos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre o julho amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O julho amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de morte e mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma. E quando vão causar algum tipo de sintoma, é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente tá aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão tá com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário, né, nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção da hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. Muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz, e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, da mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B, que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimidos super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas, às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus de hepatite B e C pode permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então, o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
É, às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente. Equiterícia é um sintoma que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então, que busque uma unidade de saúde. Existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C. E não esperem dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, façam a testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esses vírus, detectem precocemente, procure uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão, ele passou pelo médico, o médico falou, vou fazer um check-up em você, e pede para ele fazer exame de sangue, é detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar, para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá pro cidadão ali detectar isso?
Existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara-crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes, até campanha em estações de trem, em campanhas de rua, para a realização desses exames e detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, doutor João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Cruz Vermelha de São Paulo lança campanha para apoiar vítimas do terremoto na Venezuela. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Jorge, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem comigo e com você, como está?
Tudo ótimo, quero ouvir o Jorge, desde já agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Jorge, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a Cruz Vermelha, qual o trabalho da Cruz Vermelha tão importante.
Perfeito. Paulinho, primeiro te agradecer também a essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa campanha emergencial que nós lançamos próximo do ocorrido, no desastre ocorrido no dia 24. E é muito importante a gente estar reforçando essas informações para a gente conseguir o maior número possível de ajuda para a gente levar isso até a Venezuela. Então, Paulinho, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que está presente em mais de 190 países. E o grande objetivo de criação da Cruz Vermelha foi mitigar o sofrimento humano, de aliviar o sofrimento humano. E para isso nós temos diversas unidades da Cruz Vermelha espalhadas pelo mundo para a gente poder levar acolhimento, levar proteção, levar dignidade a quem mais precisa. Aqui no Brasil, Paulinho, nós temos uma estrutura federativa e afiliativa, onde nós temos, em grande maioria dos estados, unidades da Cruz Vermelha que levam as suas iniciativas sociais até a população que mais precisa. E mais especificamente, falando aqui sobre o nosso estado de São Paulo, com o qual eu represento e estou à frente da parte de projetos sociais, nós temos diversas iniciativas voltadas à segurança alimentar, ao apoio a migrantes e refugiados, ao atendimento de crianças e adolescentes, para a gente mitigar o sofrimento humano e poder ajudar quem mais precisa.
Maravilha, sensacional, trabalho fantástico internacional da Cruz Vermelha. Jorge, vamos lá, aconteceu essa tragédia na Venezuela, uma tragédia realmente, e como que está sendo essa campanha, como está formatada essa campanha para ajudar os irmãos da Venezuela?
Ótimo, Paulinho. Mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre essa campanha, Paulinho, porque apesar dela ter ocorrido no dia 24/6, já vai fazer 20 dias que os terremotos atingiram a Venezuela, é importante que a gente mantenha esse assunto aquecido entre a população para a gente poder mostrar quais são as formas da sociedade continuar ajudando, porque independente que já tenha acontecido há 20 dias, a gente sabe que esse é um desastre que ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Então nós criamos uma campanha, Paulinho, chamada Emergência Venezuela, com o intuito de facilitar o apoio tanto de pessoas físicas, de você que está nos ouvindo agora, assim como de empresas que querem fazer a sua contribuição financeira para que nós sejamos essa ponte entre a ajuda que está aqui no estado de São Paulo até aos nossos amigos da Cruz Vermelha Venezuelana. Porque, como eu disse, Paulinho, é importante que a gente tenha essa mobilização, pois essa ajuda vai ser necessária por muitos e muitos anos.
Sem dúvida, né? Reconstruir literalmente o país. Jorge, então, a pessoa física, mas também empresa pode estar participando dessa campanha, é isso?
Perfeito, Paulinho. É uma plataforma que está hospedada por uma instituição chamada Doare, uma instituição muito conhecida no terceiro setor aqui a nível nacional, onde nós abrimos essa opção de doação de acordo com o valor, de acordo com a sua capacidade financeira, tanto para a pessoa física como para empresas. O que, que isso quer dizer? Vamos ser bem claro, tá, Paulinho? Tanto pessoas com seu CPF podem fazer a sua contribuição, assim como a sua empresa com o CNPJ também pode acessar esse mesmo canal para fazer a sua contribuição, para a gente poder arrecadar isso e depois encaminhar para a Cruz Vermelha Venezuela.
É qualquer quantia, Jorge?
Qualquer quantia, Paulinho. A gente sempre reforça de que essa quantia, independente do valor, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar quem mais precisa. Então, os valores, existem tickets de 50, de 100, de 150 reais, mas existe também a possibilidade de Pix. E no Pix, você escolhe a quantia que você gostaria de fazer a sua contribuição, mais uma vez, de acordo com a sua capacidade financeira.
E é importante, né, Jorge, hoje em dia ter essa chancela da Cruz Vermelha, essa instituição tão, tão séria, né, para as pessoas poderem fazer a doação com tranquilidade e saber que, de fato, essa doação vai chegar a quem precisa, que não vai ter desvio no meio do caminho. Quer dizer, isso é importante também, essa credibilidade, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. Hoje em dia que as pessoas estão muito receosas em relação aos golpes, é importante que essas campanhas tenham a chancela de grandes organizações, e esse é um dos motivos da gente ter criado essa campanha aqui em São Paulo, para mais uma vez a gente facilitar esse apoio da sociedade, das empresas que estão aqui no nosso estado para a Venezuela. Então, essa é uma campanha chancelada pela Cruz Vermelha São Paulo, ela está presente nos nossos mídias sociais. Se você acessar a nossa página no Instagram, Cruz Vermelha SP, assim como o nosso site, cruzvermelhasaopaulo.org.br, todas as informações estão ali publicadas para a gente poder trazer ainda mais segurança e credibilidade para essas pessoas que querem ajudar a Venezuela.
E tomar cuidado em cima disso, inclusive, né, Jorge? Tomar cuidado também, porque deve, infelizmente, muitos aproveitadores acabam aí, muitas vezes, falsificando aí, né, logotipos, páginas, enfim, para induzir o indivíduo a achar que vai estar doando. Por exemplo, para a Cruz Vermelha, que o pessoal conhece e tem realmente essa credibilidade, e aí pode estar aí doando para pessoas que estão querendo dar o golpe. Então, também ficar atento à hora de acessar a plataforma para não ter nenhum tipo de problema, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. É importante que vocês, no momento de doar, de que vocês validem as informações, de que vocês confiram que essa é uma campanha, no nosso caso, da Cruz Vermelha São Paulo. Existe toda a nossa ativação de marca, existem as informações da campanha e qualquer dúvida também, Paulinho, os nossos canais, eles estão disponíveis para dúvidas, para questionamentos. A gente está aqui à disposição para, mais uma vez, a gente ser uma ponte, de ser um intermediário para levar essa ajuda para o país que está precisando tanto nesse momento.
O Jorge, a ajuda daqui do Brasil chega rápido ao povo da Venezuela? É outra pergunta junto com essa. Não tem um prazo, né? Quer dizer, como você disse, né? Vai levar muito tempo, então a campanha vai ficar aberta aí na plataforma.
Exato, Paulinho. Essa é uma campanha que a gente pretende deixar ela aberta por um período mais longo, com o intuito de mobilizar mais pessoas, mais empresas, para a gente poder ter cada vez um número maior, mais significativo, para depois a gente fazer essa transferência para a Cruz Vermelha Venezuelana. Então a gente já está convidando agora e continuaremos nessa força-tarefa aqui, contando com o apoio de vocês, contando com o apoio de todos que estão nos escutando nesse momento, para a gente fazer chegar essa informação de que o desastre já aconteceu há 20 dias, mas ele vai perdurar por muito tempo. Então você pode ajudar agora, pode ajudar daqui a pouco, mas é importante que você ajude para a gente poder aliviar um pouco mais o sofrimento dessas pessoas que foram impactadas por esse desastre, que é um dos mais graves da história da Venezuela.
Sem dúvida. E a Cruz Vermelha sempre abraçando grandes campanhas, né, Jorge?
Sempre, Paulinho. É importante a gente trazer isso também, que nós tivemos nos últimos acontecimentos mais graves aqui no nosso país, então a gente pode destacar o ocorrido no litoral norte de São Paulo em 2023, isso. Também no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui em São Paulo uma atuação significativa para a mobilização de doações, para o apoio humanitário a essas regiões que foram afetadas por esses desastres. É como eu disse, Paulinho, nós sermos sim uma ponte, um intermediador para facilitar essa ajuda, para que ela possa chegar de forma mais organizada, de forma padronizada a essas regiões que num momento de crise precisam de organização, precisam de coordenação. Então é importante que em eventos como esse a população busque organizações que já tenham conhecimento, que já tenham uma avaliação de necessidades daquela região, para você ter mais segurança ainda no momento de doar.
E a ajuda pode vir de todas as partes do Brasil, né?
Sim, Paulinho, é uma campanha que está aberta para todas as pessoas, é uma plataforma online, como eu disse, hospedada pela Doare, criada pela Cruz Vermelha São Paulo, onde qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de acordo com a sua capacidade financeira. Qualquer valor já ajuda e muito para a gente fazer essa ajuda chegar à Venezuela.
E o trabalho do voluntariado não para mesmo, né, Jorge?
Não para. O trabalho do nosso voluntariado, ele é incessante por aqui, Paulinho. Nós temos um processo seletivo, até aproveito para compartilhar essa informação com todos os ouvintes. Ele é aberto sempre no dia 5 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, onde fazemos as comunicações das nossas mídias sociais, do nosso site. Caso você que está nos escutando agora tenha interesse em ser um voluntário da Cruz Vermelha São Paulo, basta você acessar as nossas mídias e se inscrever para participar desse processo seletivo.
Vamos lá, agora passo a passo para passar para o nosso ouvinte, viu, Jorge? Onde encontrar esse link oficial para poder fazer a doação?
Perfeito, Paulinho. Esse link ele está divulgado no nosso Instagram, Cruz Vermelha SP, e também no nosso site oficial, cruzvermelhasp.org.br. Nesses dois canais de comunicação existem banners onde você pode clicar e acessar diretamente o link desta campanha de arrecadação intitulada Emergência Venezuela, para que a gente faça arrecadação financeira e essa ajuda possa chegar aos nossos irmãos da Cruz Vermelha Venezuelana.
Maravilha. Jorge Andreata, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa programação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Paulinho, um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo, falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.